desemprego. Os números do desemprego que Portugal tem, ainda que cada desempregado viva numa situação dramática, são a prova que as medidas de apoio à economia foram as medidas necessárias, estão a ser as medidas necessárias e são, naturalmente, hoje mesmo, renovadas e alargadas, tendo também em conta os setores mais afetados pela crise, como o turismo, a cultura, os setores sociais, a restauração ou o desporto. Ao mesmo tempo, é necessário prosseguir noutras dimensões, como também estamos a fazer. É necessário prosseguir o trabalho de recuperação, com a concretização do programa de recuperação e resiliência, dando resiliência ao SNS, enfrentando os problemas da habitação, renovando as respostas sociais, apoiando a economia. Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, temos hoje razões para encarar o futuro com mais confiança. Temos razões para encarar o futuro com mais confiança porque existem as vacinas e temos um calendário de vacinação à nossa frente e porque contamos hoje com mais conhecimento científico. Mas é preciso termos noção e termos consciência, e era assim que queria acabar. O processo que vamos iniciar de levantamento de medidas é um processo lento, é um processo gradual e é um processo que só poderá continuar a avançar nos calendários apresentados se continuarmos a cumprir os indicadores de saúde. Não é um processo que possa corresponder a qualquer regresso à normalidade nos nossos tempos mais próximos e um ano passado desta pandemia, já todos sabemos que é assim. Só com os pequenos passos que nos preparamos para tomar poderemos dar passos verdadeiramente sustentáveis neste caminho, e é isso que o Governo fará. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva. Estamos, pois, em condições. Vamos então passar à votação desta autorização de renovação do estado de emergência, que todos conhecem, e eu pergunto rapidamente, e podem responder mais devagar, quem vota contra? Senhora Deputada Os Verdes, Senhora Deputada Joaquim Catar Moreira, Senhor Deputado André Ventura e Senhor Deputado João Coutinho de Figueiredo, representando o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? As restantes bancadas. E, portanto, largamente maioritária é esta votação que permite a renovação da declaração do estado de emergência. Repito, com votos a favor do PS, do PSD, do CDS-PP, do PAN e da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, com a abstenção do Bloco de Esquerda e votos contrários das restantes bancadas e deputados. Estamos, pois, em condições de passar ao segundo ponto. É-me pedido aqui pela mesa, a pedido do Sr. Presidente da República, devido a questões de horário, que as autorizações sobre as deslocações do Sr. Presidente da República a Roma e a Madrid sejam votadas agora, porque senão deixariam de fazer sentido. E, portanto, vamos votar o projeto de resolução 1062/14, do PAR, deslocação do Presidente da República a Roma e a Madrid. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Foi aprovado por unanimidade. E agora sim, da nossa ordem do dia, o debate de urgência requerido pelo PSD sobre agricultura. Entretanto, relembro que estão a decorrer eleições muito importantes para o Tribunal Constitucional, Conselho Superior de Defesa Nacional, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal e Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E agora sim podemos entrar no ponto que foi um debate de urgência requerido pelo PSD sobre agricultura e tem a palavra a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Agricultura, o Grupo Parlamentar do PSD marcou este debate de urgência por um motivo. O mundo rural está órfão. É com pesar que se constata que este Governo abandonou a agricultura e o mundo rural, o que ficou bem patente no plano de resolução e resiliência. De resto, temos uma Ministra da Agricultura que tem vindo a hostilizar o mundo rural com a desculpa do ambiente. Mas permita-me que lhe diga uma coisa, Sra. Ministra. Agricultura e ambiente não são nem devem ser tratados como inimigos, bem pelo contrário. E se é um facto que o setor agroflorestal nunca parou, continuando a produzir bens e serviços para toda a sociedade, também é verdade que não foi exceção aos problemas do desequilíbrio entre a oferta e a procura e outras consequências derivadas da pandemia. Mesmo assim, a sua resiliência ficou provada através de uma enorme capacidade de organização. E em 2020, apesar da diminuição do VAB com reflexos no rendimento da atividade agrícola, que decresceu 3%, situação que não ocorria desde 2011, as exportações dos produtos agrícolas cresceram 6,2% em contraciclo com a restante economia. Ora, perante esta capacidade que nos deve orgulhar enquanto país, a pergunta lógica que se coloca é: como respondeu a política pública na área agrícola e florestal? E a resposta é um balde de água fria, Sra. Ministra. Foi de forma descoordenada, ineficaz, insuficiente, sem estratégia, sem sequer pensamento fundamentado, comprometendo a recuperação de um setor crucial ao nosso país e, consequentemente, do território e da sociedade. Os exemplos de inoperância do Governo nesta área são vastos. Mas centremos-nos no plano de recuperação e de resiliência. Vejamos. Um programa que poderia representar uma esperança para a agricultura foi apresentado através de um documento oco, vazio. Mais parece uma lista de intenções sem passado, sem futuro. Veja-se, não há uma única meta definida, não há um único objetivo, não há uma única análise custo-benefício. Na parte agrícola cumpre mesmo questionar, quer ou não o país produzir mais e melhor, quer ou não contribuir para a diminuição do déficit da balança agroalimentar de 3.500 milhões de euros, quer ou não exportar mais, quer ou não manter produções de alimentos sustentáveis de elevada qualidade, porque se sim, onde está o apoio no plano de recuperação e resiliência? Onde está o apoio que conduza a estes resultados de forma complementar aos outros instrumentos financeiros comunitários? Mas, Sra. Ministra, onde está o fator água neste plano? Onde está a água num país onde não há agricultura sem regadio? E num país onde não há coesão territorial sem água? Sim, Sra. Ministra, só com água é possível ser resiliente na agricultura, Só com água é possível ter uma ambição de maior preservação na biodiversidade e, nessa medida, apesar do Partido Socialista discordar, o tema devia ser central nas políticas públicas e não é. Por outro lado, onde está a transição digital na agricultura, Sra. Ministra? Não está. Foi com estupefação que o PSD verificou que um governo que fala dia sim de transição digital não faz uma referência à agricultura ou ao mundo rural. Onde estão as medidas que reforcem as cadeias de valor nos mercados locais? Onde estão as medidas e o financiamento para modernização e redimensionamento das cooperativas e outras organizações produtores que as tornem mais resilientes à agressividade do mercado? Onde está o plano que preveja implementar um sistema integrado de reutilização dos efluentes das explorações pecuárias, com possibilidade de interação na gestão florestal, criando uma verdadeira economia circular? E ainda sobre a parte florestal abandonada por este governo ao tirá-la da tutela da Sra. Ministra. O plano de resolução e resiliência não tem nenhum complemento às medidas florestais aprovadas no Conselho de Ministros da semana passada, que lamentavelmente tratam a floresta sem a olhar como um território produtivo de multifuncionalidade. Sra. Ministra, como é fácil constatar, o setor agroflorestal está mesmo ao abandono do atual governo. Na agricultura, pela completa submissão ao discurso radical daqueles que não gostam do mundo rural e, pior, por grave falta de visão estratégica. Verifica-se uma ausência total de política agrícola e uma sujeição do país a discursos disruptivos perante um setor que extraordinariamente sobrevive às constantes alterações de orientação da PAC, graças ao investimento e à inovação dos próprios agricultores. Na floresta, o deslumbramento é igualmente grave. Não se percebe de território rústico quando se despreza a multifuncionalidade da floresta. E o resultado é a concentração de ações nas matas urbanas ou em paisagem de livro infantil. Sra. Ministra, mas não posso terminar sem lhe dizer uma última coisa. Ainda vamos a tempo de recuperar. Ouçam o setor. Definam objetivos e dotem o país de financiamento para que o nosso abastecimento alimentar se fortaleça, tornando-o ainda mais resiliente, porque o nosso mundo rural continua a produzir bens ambientais que não têm preço. Sem agricultura não há preservação nem promoção da biodiversidade e não há ambiente a defender se mais de metade do nosso território for deserto. Apelamos por isso a todo o Governo que ouça a eurodeputada socialista que ainda há dias alertou para que os agricultores sejam incluídos e ouvidos na implementação das medidas. Até quando teremos de esperar, Sra. Ministra? Até quando teremos que esperar para que um setor tão essencial à nossa sobrevivência volte a ser tratado com a seriedade que merece? A agricultura e o mundo rural merecem bem mais respeito e atenção por parte de Vossa Excelência.
Há um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Portugal, a Europa e o mundo estão com um enorme desafio de saúde pública, a maior e mais exigente de há décadas em virtude da pandemia. E neste contexto, Portugal precisou do mundo rural, da sua capacidade produtiva, dos nossos agricultores e dos seus produtores, e eles disseram presente. Uma vez mais, o interior, a agricultura, a pecuária e outros setores produtivos responderam e corresponderam às necessidades dos portugueses. Voltaram a dizer presente. E eu digo, em nome do PS, obrigado, sim, obrigado a todos. Era isto que o PSD devia dizer hoje aqui. Obrigado aos nossos agricultores. E dizê-lo com palavras, não só com palavras, mas também com ações, com contributos, com propostas para apoiar e melhorar o setor. Neste momento difícil para todos, o setor agrícola, setor fundamental para o nosso país, mostrou toda a sua capacidade de resiliência e está